E o nosso desejo como igreja durante essas 3 semanas, tendo começado no domingo passado, é ministrar sobre a sua vida que há luz. E eu lembrei do texto de João. O apóstolo João escreve no primeiro capítulo, os primeiros versos do seu evangelho, ele diz que a luz veio ao mundo. E ele diz que esta palavra que habitou entre nós possui vida, e essa luz brilhou no meio das trevas, e as trevas não conseguiram derrotá-la. Eu quero dizer para você nessa manhã que não há escuridão, seja na sua alma, seja no seu coração, na sua mente, seja nas declarações que você ouviu, ou porventura ainda ouve, não há escuridão que não possa ser dissipada pela luz de Jesus Cristo. E esta manhã eu creio que será uma manhã em que a luz entrará na sua casa, entrará no seu coração, entrará na sua mente. E Deus vai te dar a oportunidade hoje de você assumir uma nova identidade em Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Capital. E é um prazer nesta manhã poder compartilhar com você a palavra de Deus. Na semana passada nós tivemos uma mensagem extremamente impactante do nosso pastor Gilberto a respeito da história de José, que com muita propriedade foi relembrada hoje com outro foco. E eu quero, antes de compartilhar a palavra, quero honrar aqui a Julie pela palavra tão, tão bem colocada a respeito desse sonho de Faraó, das vacas magras e das vacas gordas. Às vezes a gente fica querendo rejeitar os momentos de dificuldade da nossa vida, como se Deus viesse ou Deus estivesse na nossa vida para simplesmente nos dar conforto. Mas Deus veio para muito mais, Jesus veio ao mundo para muito mais do que nos dar conforto. E através dessa ministração eu recebi nesta manhã. Quantos receberam aqui nessa manhã? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque os momentos difíceis nos dão experiência, experiência com Deus e experiência de provarmos a importância que temos uns na vida dos outros. E hoje eu quero falar com você sobre liberdade. Eu quero ministrar nessa manhã sobre a sua vida, a liberdade que Jesus Cristo veio e conquistou na cruz do Calvário por você. Se você nesta manhã se sente preso, se você nessa manhã se sente oprimido, se você nessa manhã se sente debaixo de algo pesado, de um jugo que te deixa num sentimento de rebaixamento, num sentimento de angústia, de encurvamento da alma, às vezes até do seu próprio corpo, eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, ministrar sobre a sua vida a liberdade que Jesus Cristo já conquistou por você na cruz do Calvário. Nós vamos falar sobre prisões emocionais, mas o foco é olhar para isso e não enfatizar o aprisionamento, mas enfatizar o poder de Jesus para te trazer liberdade, para te fazer livre. Prisões emocionais, para você entender sobre o que a gente está falando. Prisões emocionais são estruturas internas que são edificadas por falsas crenças. Essas crenças são estabelecidas no nosso interior, fazendo-nos viver debaixo de extrema e continuada opressão. Quem está debaixo de uma prisão emocional perde sua essência. Ao longo dos anos, a pessoa se descaracteriza, passa a viver sob uma falsa e uma destrutiva identidade, que faz com que essa pessoa prejudique não só a si mesma, mas prejudique também outras pessoas. Não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis, não consegue manter relacionamentos, não consegue se nutrir e nutrir o outro daquelas emoções, das palavras, dos encorajamentos que todos nós precisamos. Os relacionamentos são destruídos e até doenças físicas aparecem. doenças psicológicas, psicossomáticas. Uma vida inteira, às vezes, pode ficar deformada. Uma vida inteira, às vezes, pode ser perdida por conta de uma prisão emocional, por conta de uma mentira que ganhou o status de verdade sobre você, sobre quem você é, sobre o que você é capaz, sobre para o que você foi criado, sobre o propósito para o qual você está no mundo. Então, por isso, hoje, Igreja de Jesus, hoje, nesta manhã, nós vamos nos levantar contra as fortalezas edificadas por Satanás na vida daqueles que nos cercam, fazendo essas pessoas viverem debaixo de prisões, amém? Então eu quero que você, como igreja, nessa manhã, erga sua mão e erga sua voz agora, e nós vamos abrir essa mensagem orando e repreendendo essas fortalezas, essas construções das trevas, essas edificações das trevas que aprisionam aqueles que estão debaixo de opressão. Em nome de Jesus, Pai, nós erguemos nossas vozes. Erga sua voz agora nessa manhã. Igreja de Jesus, nós erguemos nossas vozes, Senhor. Erguemos nossas mãos sobre pessoas que estão aqui e que não estão aqui, sobre pessoas que estão presentes aqui neste lugar e pessoas que estão na internet assistindo esta celebração. Nós ministramos, Senhor Deus, sobre estas vidas, liberdade em Cristo Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e o Seu sangue, Pai, derramado na cruz, nos trouxe vida, nos trouxe liberdade, conquistou por nós a verdadeira alegria. E nessa manhã, nós tomamos lugar, Deus, como Igreja de Jesus Cristo, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar que há liberdade em Cristo Jesus, para anunciar, Deus, libertação aos cativos, Pai, libertação aos opressos, Deus, e alegria aos angustiados, Pai, em nome de Jesus, nós ministramos isso e declaramos no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Abra a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos lembrar de um personagem no ministério de Jesus. Uma mulher que muitas vezes passa despercebida quando nós lemos a Bíblia. Uma história que muitas vezes nós não damos tanta atenção. Mas que eu tenho convicção que vai falar ao seu coração nessa manhã, porque durante a semana, sentado com os outros pastores dessa igreja, nós fomos impactados ao ler essa palavra, refletirmos e orarmos sobre ela. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10 ao 17, diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão, venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Nessa manhã nós vamos refletir em 3 ideias, 3 insights que vieram desta história e desse texto para a sua vida. E o principal objetivo, o desejo do coração desta igreja, dos pastores dessa igreja, é que nesta palavra, nesta manhã, nestas celebrações desta manhã e da noite também, você seja encorajado a se levantar da sua cadeira, vir aqui à frente ao final, quando nós convidarmos para orarmos por você, para que você se levante da sua cadeira e venha aqui à frente com uma certeza: que você será tocado pela presença de Jesus para uma nova identidade, para um novo olhar a respeito de si mesmo, para entender que Jesus veio para tocar você e deixar você de uma outra maneira, não permitir que a situação em que você vive de opressão, de tristeza, de angústia, de aprisionamento permaneça. Mas quando Ele toca para curar, Ele toca para libertar. Então o nosso desejo é que você venha aqui ao final dessa ministração para receber isso. Um toque de libertação, de cura. Então a primeira ideia que nós queremos alimentar o seu coração é: busque ajuda divina, a despeito das circunstâncias. Talvez você venha nesta manhã, à semelhança daquela mulher, de anos lutando com a mesma questão. Anos sua mente é constantemente trabalhada, forjada, moldada, ou melhor dizendo, deformada, por mentiras, por acusações, por afirmações, que foram aos poucos te descaracterizando, te afastando do plano original de Deus, te separando do amor, da graça, da convicção de que Jesus Cristo ama você e tem um plano para a sua vida. Talvez você venha hoje acostumado ou acostumada às coisas como são. Aquela mulher tinha 18 anos acostumando-se com a sua circunstância, com a sua situação. Mas ainda assim ela foi. Ela estava lá na sinagoga. Ela estava lá no dia em que Jesus estava lá ensinando. Essa mulher sofria de uma perturbação. E sabe, existem pessoas presas emocionalmente, espiritualmente, perturbadas. E eu quero dizer para você que, sim, existe a doença mental. Eu sou psicólogo e eu sei disso. Sim, existe o estado de doença, existe o estado patológico. Mas nós, seres humanos, somos uma mescla, onde as coisas se misturam de uma maneira, às vezes, difícil de separar aquilo que é físico, aquilo que é espiritual, aquilo que é emocional, muitas vezes se mistura. E nessa mistura, uma coisa afeta a outra, uma área afeta a outra, o emocional afeta o espiritual afeta o emocional, que afeta o físico afeta... Entende? É uma mistura. Olhar para o nosso sofrimento apenas do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico é perder de vista a nossa própria natureza, porque nós não somos seres únicos e exclusivamente emocionais. Deus colocou em nós, diz o rei Salomão, a eternidade, um anseio pela eternidade. Deus colocou em nós esta natureza. E esta natureza, às vezes, é mutuamente afetada. As nossas emoções afetam a nossa identidade eterna, a nossa espiritualidade. Então não olhe para o seu sofrimento apenas do ponto de vista psicológico. Encare também que há um inimigo. E a palavra de Deus diz que esse inimigo é inimigo da sua alma. Ele quer te ver sofrer, ele quer te ver perder sua identidade, ele quer te ver sem esperança, ele quer te ver confuso, ele quer te ver limitado. Toda e qualquer doença pode ser um meio pelo qual o inimigo da sua alma, nós chamamos de Satanás, pode ser um meio pelo qual ele vai aprisionar você e fazer você simplesmente aceitar que as coisas são assim, mas elas não são. Jesus veio para quebrar esse jugo. Então busque esta ajuda. Esteja aqui nesta manhã abrindo o seu coração, dizendo: Senhor, eu quero ser tocado, eu quero essa ajuda. A ação demoníaca, muitas vezes, começa na mente. A ação de Satanás na vida das pessoas, muitas vezes, é mais conceitual do que explícita. Ele trabalha de forma a fazer você descrer, a fazer você aceitar, a fazer você se submeter a realidades que não foram feitas para você viver. Você não foi criado para essa realidade. Perceba aqui que no texto, o domínio que o espírito maligno exercia sobre esta mulher não a caracterizava como uma pessoa endemoniada. Você olha em outros trechos dos evangelhos, pessoas que estão endemoniadas. Por exemplo, o endemoniado gadareno, que quando Jesus pergunta o nome, ele responde legião, porque quem está respondendo não é ele, mas os demônios que o possuíam. Quando Jesus encontra o pai do menino endemoniado, e Jesus chega à presença, o menino endemoniado cai no chão e fica descontroladamente tendo convulsões. E até o texto diz que às vezes o demônio jogava ele no fogo, às vezes, e fazia sofrer de uma forma descontrolada. Aqui nesse texto, nós não estamos olhando para uma dominação dessa natureza. Não é uma mulher que está com a sua mente dominada, com seus pensamentos dominados, no sentido de não ter mais sua vontade exercida. Mas o domínio aqui que Satanás exerce sobre a vida dela é um domínio que a faz simplesmente aceitar e conscientemente, durante anos, se submeter, se colocar debaixo de uma forte opressão. Tão forte, que ela provavelmente começou a encurvar-se. Ela começou a assimilar, não só mentalmente, mas ela começou a assimilar fisicamente a sua realidade opressa. Veja, há um detalhe nessa história também muito interessante. Essa mulher visitava a sinagoga. E ela estava ali, mais uma vez visitando a sinagoga. Mas mesmo indo e vindo do templo, mesmo indo e vindo dos encontros com mestres da lei, aquela mulher há 18 anos convivia com uma opressão. Isso, de certa forma, me constrange e me desafia como pastor. Sabe por quê? Porque às vezes você pode ir e vir da igreja. Pode entrar e sair do auditório, mas estar constantemente debaixo de uma prisão. O que liberta não é a minha pregação, o que liberta não é estar dentro deste ambiente, o que liberta não é pegar seu carro habitualmente, sair da sua casa e vir para cá. O que liberta é um coração plenamente aberto, deixando que Jesus o toque e o transforme. Às vezes a gente vem e vai da igreja, mas isso não passa de um hábito, isso não passa de uma religiosidade. E eu não estou comprometido aqui a fazer de você alguém que assiduamente vem e vai da igreja. Eu estou aqui orando e comprometido em fazer você se levantar hoje dizendo: eu quero um relacionamento com Jesus. O ir e vir da igreja será consequência. O estar aqui será consequência. O estar com os amigos da igreja será consequência. Mas o que fará realmente diferença é estar com Jesus Cristo e deixar que Ele toque a sua vida para transformar. Sabe por quê? Porque Satanás, muito mais que poder, Satanás tem a esperteza de usar as suas fragilidades, seus traumas, as injustiças, as feridas emocionais que você viveu no passado. Sabe para quê? Para criar em você conceitos que vão te aprisionar. Conceitos que vão te afastar de viver o propósito e os sonhos de Deus. Reduzindo o seu campo de visão. Encurvando o seu olhar. Estava conversando com Samuel ali embaixo e agradecendo a ele porque ele lembrou de duas histórias que se relacionam diretamente com essa ideia dessa mulher. Essa mulher aceitou a sua realidade de opressão tão fortemente que ela começou a andar encurvada, e eu imagino que ao longo dos anos cada vez mais encurvada. E sabe o que essa posição nos mostra? É que à medida que nós nos encurvamos, também o nosso olhar vai se limitando. Nós perdemos a condição de erguer e ver o horizonte, de levantar os olhos e seguir adiante, de enxergar o que está no futuro, de tentar descobrir o propósito. Nós nos acostumamos a simplesmente olhar para baixo, olhar simplesmente para os nossos próprios pés e acreditar que o mundo é esse, que o mundo se restringe somente àquilo, àquela circunstância. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos isso acontecer. Satanás usando essa limitação do olhar para aprisionar pessoas. Foi assim com Judas. Judas andou com Jesus. Judas poderia ter sido um dos apóstolos, poderia ter sido um dos plantadores da igreja primitiva, poderia ter sido responsável pelo avanço do reino, junto com os seus amigos, mas o seu olhar se limitou aos recursos, se limitou à possibilidade de ganhar dinheiro, se limitou à possibilidade que ele tinha de obter aquilo que o seu coração ímpio, desviado, desejava. Adão e Eva, voltando lá para o início, poderiam ter domínio sobre toda a criação, poderiam gerir todas as coisas, poderiam ser eles responsáveis por tudo que Deus havia criado, mas limitaram sua visão a uma árvore, a um fruto. E porque limitaram sua visão a uma árvore, a um fruto, perderam tudo. Perderam tudo que Deus tinha dado, tudo que Deus tinha oferecido. Satanás nos faz, através da mente, dos conceitos mentirosos, nos faz viver menos do que o propósito de Deus. Aquela mulher provavelmente nem era corcunda, de fato, como um defeito anatômico, congênito. Aquela mulher provavelmente acostumou-se a olhar de maneira limitada e não mais enxergar o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, supere suas limitações ignorando o som das acusações. É muito comum as pessoas que vivem sob aprisionamento emocional serem pessoas que ouviram durante sua infância, às vezes sua adolescência, afirmações e acusações, rotulações. Você não pode, você não é, você não presta, você é sempre assim, você vai ser sempre assim, você é causador de problemas, você sempre causa discórdia, você sempre divide. Afirmações que nós ouvimos, eu mesmo ouvi quando era criança. E foi um evento na minha vida que me marcou profundamente, quando alguém disse para mim: você é menos do que isso aqui. E a pessoa estava segurando um inseto na mão, e essa pessoa era uma pessoa que eu admirava muito. E ele, segurando esse inseto na mão, ele me mostrou e disse assim: você é menos do que isso daqui. E aquilo, de alguma forma, entrou no meu coração quando eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. As pessoas que vivem sob prisão emocional estão acostumadas a reviver essas acusações. Mas o que você tem que fazer? Supere suas limitações, ignorando o som das acusações e acolhendo a voz de Jesus. Jesus disse para aquela mulher: mulher, você está curada da sua doença. Naquela época, a cultura dizia que uma deformação física era evidência de pecado, era evidência de que Deus era desfavorável àquela mulher. Aquela mulher, além de ser mulher, o fato daquele tempo de ser mulher já era difícil, já tornava ela alguém à margem, só simplesmente pelo fato de ser mulher. Mas somado a isso, o fato dela ter desenvolvido esse estado visual de doença, começou a colocar cada vez mais à margem, cada vez mais à margem. E naquela cultura, as pessoas viam isso e diziam: aquele ali é alguém que foi dominado, é alguém que foi aprisionado. E nada faziam a respeito disso. Imagine você em 18 anos, o que que essa mulher deve ter ouvido nas ruas e pelos religiosos do seu tempo? Os tipos de insultos, como ela inúmeras vezes se sentiu desprezada e rejeitada. Mas quando Jesus está na sinagoga e essa mulher entra, e essa mulher entra como toda vez que entrava, já esperando ser ou ignorada, ou humilhada, ou desprezada, ela ouve uma voz diferente, que não era costumeira naquele lugar. E essa voz diz: venha, venha para perto. Geralmente, os mestres da lei sentavam no centro e os seus discípulos ou aqueles que queriam aprender sentavam ao redor. As pessoas que eram doentes, as pessoas que eram opressas, ficavam à beira tentando ouvir o que dava para ouvir à distância. Imagine essa cena, Jesus sentado ensinando como nenhum mestre era capaz de ensinar, rodeado por discípulos e curiosos, todos sentados próximos a ele, provavelmente 100% deles homens, sentados ali, e de repente uma mulher lá ao fundo, acostumada sempre a passar despercebida, começa a caminhar corcunda, e Jesus para o que está ensinando e diz: ei mulher, você, vem aqui. E aquela mulher que estava sempre à margem, à beira, distante, vem para o centro. Vem para o foco dos olhares. E então Jesus diz àquela mulher: a sua doença está curada. Um mestre quis tocá-la, ela pensou. Ninguém havia tocado ela em anos, mas Jesus a tocou naquele dia. Talvez você venha nesta manhã se sentindo à margem. Talvez você venha nesta manhã se sentindo esquecido. Mas Jesus está aqui dizendo para você: venha. Venha para o centro, venha para onde eu estou. Venha caminhar comigo e descobrir quem verdadeiramente você é. Você é alvo do meu amor, você é alvo do meu poder, você é alvo da minha graça. E nesta manhã você viverá isso, experimentará isso. Ao chamá-la para perto, Jesus está dizendo: eu estou tirando você dessa prisão e fazendo você experimentar quem você realmente é. Você não é essa mulher aprisionada. Você não é essa pessoa à margem. Você não é essa pessoa desprezada. Você é amada. Eu vim por você. Eu vim para você. Jesus não menciona a causa da limitação desta cura. Ele apenas informa que ela está curada. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que torna você encurvado. A presença de Jesus cura todas as limitações. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Por último, estabeleça sua identidade. Diga comigo: identidade. Estabeleça sua identidade nas declarações e ações de Deus, e não no seu histórico de vida. Não seja o simples resultado dos acontecimentos. Olhe o propósito por trás dos acontecimentos. Porque sejam os bons ou sejam os ruins, há um Deus que está te forjando e te moldando para que você viva um propósito que Ele planejou. E Ele diz, através do profeta: os planos que eu tenho a seu respeito são planos de paz e de bem para lhes dar o futuro desejado. O propósito de Deus jamais é para te oprimir, jamais é para te colocar aprisionado, mas Ele veio para te libertar e provar do plano que Ele tem para a sua vida. Olha só que interessante. A hipocrisia. Jesus grita hipócritas. E precisamente Ele usa esse título, esse adjetivo para aqueles homens. Essa mulher está há 18 anos aprisionada, entrando e saindo da sinagoga. Quando ela é curada, o que esses homens focam? Como pode alguém ser curado no sábado? O foco deles é o sábado. E olha só a hipocrisia deste homem. Ele vira para aquele povo e diz assim: venham outro dia. para que vocês sejam curados. A mulher estava 18 anos daquele jeito e nunca foi curada. Como é que ele levanta a voz e diz, venham outro dia para que vocês sejam curados? A questão não é o dia nem o lugar. Você não vai ser curado porque é hoje, porque é domingo, porque é esse lugar, porque é esta igreja. Você vai ser curado porque é Jesus. Não se trata de um sistema, não se trata de uma estrutura. Trata-se de quem Ele é. E Ele está aqui e Ele pode e quer te curar. Aquela mulher não era convidada, não era citada, nenhuma palavra era dirigida a ela, mas naquele dia Jesus se volta para ela, aponta para ela e diz, esta mulher, uma filha de Abraão. Este título diz muito. Para uma mulher que estava acostumada a ser rejeitada e ignorada, um mestre se levanta e diz, ela é como nós. Ela é como cada um que está aqui. A grande identidade do judeu era dizer filho de Abraão. Essa era a grande identidade de um judeu. E Jesus, no meio daqueles judeus, levanta e diz, essa daqui é como nós. Não há diferença entre vocês e ela. Não há diferença entre nenhum que está aqui e esta mulher. Ela é filha de Abraão. Não há diferença nenhuma entre você, não importa em que estágio você esteja, não importa como você se sente hoje, não há diferença diante de Deus entre nós. Somos todos alvos da mesma graça. Uma das coisas revolucionárias da igreja primitiva foi isso. O apóstolo Pedro diz na sua carta aos homens, homens, tratem as mulheres com honra, porque elas são alvo da mesma graça que os alcançou. Talvez hoje isso soe trivial, talvez até obrigatório, mas naquele tempo não. Naquele tempo as mulheres estavam acostumadas a serem marginalizadas. Mulheres doentes, então, mais ainda. Mas a igreja de Jesus Cristo veio para quebrar esses jugos, quebrar essas prisões e essas diferenças. E Jesus levanta no meio daqueles homens poderosos, religiosos e acostumados a terem seu destaque, e ele diz para eles, olha, vocês são iguais a ela, ela é igual a vocês, somos filhos de Abraão, ela é como vocês também, uma filha de Abraão. Eles a consideravam indigna de estar no templo, mas não Jesus. Não Jesus. A partir daquele dia, a identidade daquela mulher muda. De uma mulher encurvada, ela se torna agraciada por Deus. Sabe, a religião, como eu disse para vocês, não é capaz de libertar e curar. A religião, na verdade, às vezes cria novas prisões. Mas é Jesus quem cura e liberta. Sua graça, seu amor e seu poder. Boa parte das nossas dores emocionais, nossas doenças psicológicas, psicossomáticas, são consequência de um acúmulo de mentiras declaradas sobre nós, que de tanto serem repetidas, tornaram-se reais. Essa semana eu lembrei de um texto e ajudei uma pessoa a olhar para esse texto de uma maneira, talvez, que ela nunca tinha olhado. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, porque esse texto não vai aparecer aí no telão. Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 12. Para quem é acostumado com a Bíblia, é um texto conhecido. Que diz, nossa luta não é contra carne nem sangue. Aqui na minha versão diz, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E eu destaquei nesse texto essa expressão, autoridades do mundo invisível. Esse governo que nós não enxergamos, esse domínio que muitas vezes nós não percebemos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. No mundo existe um domínio que muitas vezes não está caracterizado como autoridade, não está caracterizado como governo, por isso é invisível, às vezes imperceptível, mas continua dominando. Se eu permitir, se você permitir, ele dominará nossas mentes e nossos corações. Há uma mentalidade que quer nos dominar e declarar nossa derrota, quando na verdade Jesus Cristo na cruz do Calvário, diz o apóstolo Paulo, garantiu uma nova natureza para nós, que nos declara mais do que vencedores, mais do que vencedores. Mas há uma mentalidade ao nosso redor que insistentemente quer colocar dentro de nós uma mentira e nos fazer acreditar que nós não somos, que nós não podemos. Há um esforço constante de Satanás de reconstruir. Mesmo à medida que nós somos libertos, ele quer reconstruir novas mentiras, para tentar te manter aprisionado, te manter diminuído, te manter encurvado. Por fim, veja o que diz o versículo 17 do texto de hoje. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários e todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Quero que você feche seus olhos. Escute. Hoje é o dia em que Jesus irá envergonhar seus adversários. A Bíblia diz que o diabo é o inimigo de sua alma, aquele que quer matar, roubar e destruir. Mas hoje, em nome de Jesus, ele e seus demônios serão envergonhados. O poder, o amor, a graça de Jesus Cristo tocará sua vida, irá desfazer as obras das trevas, envergonhará seu adversário e trará alegria de novo para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor, porque eles vão contemplar uma nova identidade que Jesus vai te dar hoje, nesta manhã. Por isso eu quero fazer uma oração agora por você. Mantenha seus olhos fechados. Jesus, o Senhor tocou aquela mulher. E quando o Senhor tocou aquela mulher, ela foi liberta. Quando o Senhor tocou aquela mulher, suas costas foram erguidas. Seu olhar foi renovado. Aquilo que ela passou 18 anos sem conseguir ver, ela conseguiu agora enxergar, não só o horizonte diante dela, mas ela conseguiu enxergar-se, ver-se, como alguém que é alvo da tua graça, como alguém que é alvo do teu amor, como alguém que não nasceu para ser desprezada, mas para ser amada, como alguém que não veio ao mundo para ser marginalizada, mas para ser colocada para cumprir um propósito que foi estabelecido na eternidade para ela. Assim há muitos aqui nesta manhã, Senhor, que talvez tenham entrado aqui neste lugar sentindo-se semelhantemente a ela, uma pessoa sem propósito, uma pessoa à margem, uma pessoa à deriva, que não consegue enxergar o que está adiante, nem acreditar que há alguma coisa adiante. E o que eu te peço, Pai, nessa manhã é que o Senhor resgate quem está perdido, que o Senhor cure quem está adoecido, que o Senhor liberte quem está aprisionado, Pai, que o Senhor restaure quem está quebrado, em nome de Jesus. Assim como o Senhor ergueu o olhar dessa mulher, ergue o olhar daqueles que estão aqui. Se você, nessa manhã, entende que isso é para você, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu estou desde o início dessa palavra dizendo, eu vim aqui para que você venha aqui à frente, vindo aqui à frente, e você receba essa libertação que Deus quer, que Jesus quer operar na sua vida. Então, se você quer isso, vem aqui agora. Levante onde você está, dizendo, eu quero. Senhor, opera em mim essa libertação. Deus, toque em minha vida como o Senhor tocou naquela mulher. Deus, eu não quero mais me sentir à margem, eu não quero mais me sentir aprisionado, eu não quero mais acreditar nas mentiras declaradas a meu respeito. Eu quero, Senhor, ser tocado e ouvir a Tua voz dizendo, venha, venha, a Tua doença está curada, venha, a Tua prisão está quebrada, as correntes que te prendem estão despedaçadas agora no poder de Jesus Cristo. Vem aqui à frente, você que é da liderança da igreja, se coloque de pé, comece a impor as mãos aqui sobre essas pessoas. Igreja de Jesus, você também que se sente autorizado, estenda sua mão aí de onde você está e comece a orar por essas pessoas que estão aqui, porque nessa manhã Deus está libertando, Deus está quebrando cadeias. Ele veio para desfazer as obras das trevas. Senhor Jesus, nós sabemos que Teu Espírito está aqui. Nós sabemos que a manifestação do Teu poder é real em nosso meio. Nós invocamos o Espírito Santo de Deus, Teu poder para libertar, Teu poder para refazer, Teu poder para dar um novo significado a cada uma dessas pessoas que se sentem nesta manhã, Deus, ou se sentiam nesta manhã aprisionadas em mentiras, em declarações que tomaram seus corações e suas mentes. Mas em nome de Jesus, nós quebramos todas as cadeias, nós desfazemos as edificações das trevas permanentes em seus corações. Hoje estão desfeitas, hoje corações e mentes estão sendo curados, colunas, Deus, estão sendo reerguidas, Pai, endireitadas, homens e mulheres encurvados sairão daqui, Deus, olhando o horizonte, olhando o propósito que está diante deles, em nome de Jesus, Deus. Nós, como igreja de Jesus Cristo, como Teu corpo, Deus, nós estendemos nossas mãos para ministrar cura, para ministrar libertação sobre estes queridos que estão aqui na frente, Deus, dizendo, Pai, eu preciso. Jesus, toca em mim como o Senhor tocou na mulher. Deus, me traz para perto de Ti, como o Senhor trouxe a mulher para perto de Ti. Faz a Tua obra, realiza aquilo que só o Senhor pode realizar. Eu não estou aqui por religiosidade, eu não estou aqui por crer, Deus, em qualquer coisa que não seja o poder do Teu nome. O poder que há no nome de Jesus Cristo, para libertar, para curar, para erguer, Deus, em nome de Jesus, ministra isso no coração de cada um aqui, em nome de Jesus, amém.